Viva! Sejam bem-vindos ao Olho Vivo, o programa de comentário político e económico da Visão. Canta a portuguesa que a nação é valente e imortal. Mas como está hoje, no final desta sessão legislativa, o esplendor de Portugal? As opiniões dividem-se, como quase sempre. Está resplandecente para uns, está desgastado e sem brilho para outros. Este é um retrato agridoce de um país entre desaires, desilusões e bons números económicos e financeiros. No Olho Vivo desta semana, vamos, pois, tirar a temperatura ao Estado da Nação, nas várias áreas, incluindo a da Justiça, que esteve esta semana debaixo dos holofotes, e perceber também o que virá do Conselho de Estado para o qual o Presidente da República e muitos dos seus conselheiros afiam as farpas. De língua afiada está hoje o painel de olheiros convidado da Visão. Temos o residente Nuno Aguiar, jornalista da Visão na área da economia.
Olá, Olá Nuno.
E temos como convidado especial novamente Carlos Rodrigues Lima, que gostámos tanto na semana passada que temos que o ter cá novamente esta, com muito para falar sobre justiça. Olá Carlos, bem-vindo.
Bom dia.
Bom dia. Bom, vamos começar pelo Estado da Nação. E se calhar só assim para lançar a deixa, António Costa teve alguma sorte, não é? Nós vimos as operações da Justiça variadas, agora nos últimos dias esta grande operação à volta da Altice, sobre a qual vamos falar em detalhe com o Carlos Rodrigues Lima, que tem acompanhado o tema. Tivemos as operações e as buscas em casa de Rui Rio, e tudo isto desviou bastante as atenções do que podia ser uma semana intensa a discutir detalhadamente o Estado da Nação nas suas variadas áreas e secções. E, portanto, com o país político e mediático a discutir outros temas, o Primeiro-Ministro lá foi passando no intervalo de espinhos da chuva, coisa que, aliás, foi notada pelo Presidente da República, que teve pena de não se dar a discutir realmente os problemas do país, a inflação, a habitação, a saúde, a educação, as contas que pagamos no supermercado, a TAP, enfim, tantos temas que podíamos ter falado. Hoje, finalmente, vamos, o assunto vai à discussão. Nós gravamos este programa, é importante que se diga, antes do debate do Estado da Nação, que será à tarde. E eu se calhar começava por ti, Nuno. Que país é que nós temos hoje? É a economia que vem salvar a honra do convento?
Pronto, sim. A resposta, sim, sendo que a economia é muita coisa. A economia também é aquilo que as pessoas conseguem comprar com o dinheiro que têm, portanto, isso também é economia. Nesse sentido, as notícias não são tão boas. Mas o que nós temos, vai ser engraçado ver o debate, porque é sempre um bocado assim, mas acho que desta vez vai ser especialmente notória a diferença, aquilo que estavas a aludir há pouco, entre a descrição que faz a oposição e a descrição que faz o governo do estado do país.
É que temos mesmo dois países muito diferentes, não é? Porque temos coisas muito boas e coisas francamente más.
Pois, eu ia dizer isso, que é, por um lado, é o exercício político e num momento especialmente em que as coisas estão muito crispadas e em que há muitos fatores de pressão sobre o governo que não têm propriamente a ver com coisas materiais, no sentido em que casos de corrupção, materiais no sentido de daquilo que se calhar interessa diretamente materialmente para as pessoas, são casos de corrupção que lhes interessa, mas não é necessariamente aquilo em que elas pensam no quando têm que pagar as contas. Isso interessa-lhes e são fatores de pressão muito grande. E, portanto, logo aí há a retórica sobre a descrição do país vai ficar sempre muito mais esticada. Mas há motivos mesmo verdadeiros para ser ambivalente, ou seja, acho que o estado do país, o estado da nação, é mesmo um pouco paradoxal nesse sentido, porque há dados de economia muito bons, e por muito bons às vezes diz, eu acho que já agora é uma oportunidade para falarmos sobre isso, os dados da economia são bons mas não chegam às pessoas. Eu percebo o que se quer dizer com isso, mas isso não é verdade, quer dizer, nós, no sentido em que nós temos um desemprego de 6%, é baixo, e temos um recorde no emprego. Dizer que isto não chega às pessoas é assim um bocadinho, pronto, claro que há outras coisas que não chegam às pessoas, mas dizer que a economia não chega às pessoas é, se calhar, ou um exagero, ou um toque retórico, ou não perceber exatamente como é que as coisas funcionam. Mas, portanto, temos esses bons números e depois temos meses e meses seguidos de perdas reais de poder de compra. Ou seja, as pessoas chegam ao supermercado e não conseguem comprar tantas coisas como conseguiam há um ano. Isso é dramático, obviamente. Essa situação eventualmente estará... Eventualmente não, está a aliviar-se. Mas continua a existir e, ao mesmo tempo, se nós pensarmos que isto é uma tenaz, em que do lado temos a inflação e do outro lado temos os juros que estão a aumentar e que fazem com que as pessoas estejam a pagar cada vez prestações mais altas do seu crédito à habitação, se um dos lados da tenaz se calhar está a aliviar um bocadinho, o outro está a apertar mais do que nunca e vai apertar até meados do próximo ano. Portanto, vamos continuar a ter, agora já está totalmente refletido nos créditos à habitação e as famílias vão ter que estar preparadas para um ano muito duro de prestações de casa, muito elevadas, em alguns casos para créditos recentes, estamos a falar de centenas de euros, que em 6 meses aumenta a prestação da casa, portanto é mesmo muito dinheiro, e não é por acaso que o Ministro das Finanças já veio dizer que se calhar vão rever aquela medida da bonificação dos juros, porque a maneira como está desenhada, ela apanha mesmo muito pouca gente. É, ajudará algumas pessoas, mas apanha mesmo muito pouca gente.
E ao mesmo tempo, Nuno, mas para já agora, para explicar para quem está do lado de lá, dizes que a medida já está refletida nos créditos à habitação, mas apesar de tudo a Euribor ainda pode vir a subir mais alguma coisa.
A expectativa é que o Banco Central Europeu... Há muita expectativa se subirá ou não em setembro. Acho que nos devemos preparar para voltar a subir em setembro e isso fará com que o Euribor provavelmente suba mais um pouco. Mas diria que o consenso do mercado é que estamos muito perto do pico, desse pico, e que agora teremos uma estabilização que vai durar algum tempo. Nós não sabemos quanto tempo é que vai durar. Estabilização lá em cima. Por deixar de ter subido não significa que as pessoas paguem menos.
Deixa, claro.
Sim, é a mesma coisa com a inflação. Já agora existe, se calhar... A maneira como se percebe a inflação não é muito intuitiva, que é, nós achamos, a inflação deixou de crescer, ou seja, a inflação está a baixar, isso é uma coisa correta, mas a inflação está a baixar.
Mas os preços continuam a subir, claro.
A inflação é um ritmo de subida e, portanto, claro. Os preços, há umas coisas que vão baixar, por exemplo, nós notamos, por exemplo, o azeite está um pouco mais barato depois de ter subido muito, mas há exceções que podem baixar, mas em geral aquilo é o nível de preços agora. O importante é que os salários continuem a subir de maneira a compensar as pessoas por essa subida de preços. E é isso que temos que ver se confirma ou não ao longo deste ano. Ou seja, só para concluir, o que nós vamos ter é uma coisa, eu brinco num texto que sai na Visão, que é um bocadinho, para quem está já atento ao mundo do cinema, um Barbie versus Oppenheimer, não é? Que estreia hoje e que deu assim muito... deu assim vários comentários engraçados por serem dois filmes muito contrastantes, um sobre a Barbie e outro sobre o desenvolvimento da bomba nuclear, e isso é o que nós vamos ver provavelmente na Assembleia da República, e não fazendo aquele exercício do a verdade está no meio, que é um bocadinho aborrecido. A verdade é que o Primeiro-Ministro, não havendo uma verdade no meio, o Primeiro-Ministro tem argumentos para dizer tivemos meses difíceis, estamos a caminho de recuperar, e a oposição tem muitos e bons argumentos para dizer as pessoas nunca estiveram a viver tão mal nos últimos anos como estão a viver agora. E o governo não tem dado respostas eficazes para isso. Portanto, eu diria assim, só para começarmos, que é possível que seja esta a narrativa que vamos ver mais logo.
Nuno, Carlos, tu és um homem, enfim, do país real, vamos dizer assim.
Ai, ai.
Tu achas que as pessoas estão mais preocupadas e colocam mais o acento nos desaires e nas desilusões do que propriamente nos bons números que o Nuno destacou?
Esse é que é o problema. Até o caso Altice. O caso Altice, e há pouco estavas a falar do debate do Estado da Nação, que pode ou ser não ofuscado pelo caso Altice. O caso Altice é uma metáfora perfeita deste país, isto é, por fora tudo corre bem, por fora os números são extraordinários, as contas da Altice são extraordinárias, os lucros e por aí fora, mas por detrás há toda uma série de esquemas e de desvios e de outras situações pouco claras que nós não sabemos e que esses números não refletem. É a mesma coisa com o país. Nós temos um país que os números estão muito bons, também fruto da inflação e das receitas dos impostos e essas coisas todas, mas depois o país real não sente que há uma redistribuição por parte do Estado do dinheiro que tem ganho à custa da inflação. Quer dizer, mesmo os programas que o Nuno estava a falar de apoio ao crédito, que agora vai ter que ser redesenhado e tudo. Quer dizer, para quem tem prestação de casa, e penso que todos nós temos, nós chegamos ao... Quando chega a nossa altura, depende se a taxa for a 6 meses ou 12 meses, nós ficamos de boca aberta, ficamos assustados. É óbvio que qualquer pessoa fica assustada. Por um lado vê que o Estado continua a arrecadar dinheiro e nestas alturas difíceis o que é que faz ao cidadão? Apenas cobra impostos, não há aqui uma política, uma ativa e ajudas, e não são estas pequenas ajudas, bonificar aqui, bonificar acolá, quer dizer, nós há quantos anos já discutimos, por exemplo, a redução de impostos, que essa sim, a via fiscal poderia ser uma ajuda para responder no curto, no médio e no longo prazo aos problemas das pessoas. Portanto, nós temos hoje, e o texto do Nuno, que sai esta semana na revista, que está extraordinário, reflete isso mesmo. De facto, são dois países. Há o país da estatística dos números, depois há o país real das pessoas que não conseguem marcar uma consulta no hospital, dos pais que este ano, salvo erro, tiveram que lidar com mais de 500 greves na educação e, obviamente, também dos filhos que passaram, se calhar, em 6 meses, tiveram cerca de 2 meses em casa sem aulas com tanta greve.
E o país que não é Lisboa, não é? Porque às vezes a bolha político-mediática fica centrada nos temas de Lisboa e depois há todo um país, para além da capital.
Mas há todo um país em que depois... Eu sei como é que funciona um bocadinho esse país. Nesse país que não é Lisboa, depois o que está a surgir também são pequenas lógicas de solidariedade entre pessoas. Isso, por um lado, é bom. Cada um ajuda, um trabalha no hospital, marca a consulta, o outro, mas depois é tudo, tem que ser tudo feito recorrendo a estes pequenos expedientes. Porque se nós formos a um hospital de província com um problema sério, nós temos que sair dali recambiados para o Hospital Central, ou de Lisboa ou Porto, porque lá não há meios, quer dizer. Tanto assim é que o governo agora vai importar umas centenas de médicos cubanos. Portanto, nós temos, de facto, temos dois países. Temos dois países. Já um país que é dos números, que é esse que o governo que gosta e que gosta de exibir. E depois há o país real, que há problemas na habitação, há problemas sérios e graves na saúde, há problemas na educação que durante pelo menos o último ano tivemos um ministro que não foi capaz de chegar a um acordo com os professores. Quer dizer, e como é que será o próximo ano letivo? É que nós já estamos no final de julho, temos o mês de agosto, o ano letivo começa em setembro e não há sinais da calmia, da contestação na educação. Quer dizer, nós muito provavelmente podemos iniciar o mês de setembro, que no nosso tempo era o regresso às aulas. Corremos o risco deste ano ser o regresso à greve. Portanto, nós temos este país que é urgente cuidar, é urgente cuidar. É urgente cuidar também de outro problema que ainda há poucos dias falávamos, que era a questão dos idosos. A questão dos idosos, que também ninguém, na falta de oferta de lares públicos para acolher as pessoas, isso é tremendo. E por muito que nós muitas vezes gostamos de nos entreter aqui uns com os outros a falar dos números da economia, do PIB, do rácio do PIB per capita, para cima e para baixo, o problema é que depois as pessoas não sentem esse crescimento ou esse aparente crescimento no seu bolso. Muito pelo contrário, chega ao fim de mês, quando olham para a coluna da direita do recibo de ordenado, continuam a ver lá aquelas taxas assustadoras de descontos para o IRS. E se calhar menos 2% aqui ou ali, ao fim do mês, para uma família, fazia toda a diferença.
É. Eu concordo convosco. Acho engraçado e acho importante voltar à noite da grande vitória eleitoral, em que, enfim, António Costa conseguiu aquela maioria absoluta surpreendente para quase toda a gente, e em que ele disse uma frase que eu acho que vai persegui-lo até ao fim, faça ele a legislatura completa ou não, mas a frase de que o seu grande objetivo era reconciliar os portugueses com as maiorias absolutas. E ele, neste ano e pouco, tem, neste ano e meio, tem falhado redondamente nesse objetivo, não é? Eu acho que se há coisa que não acontece, é isso. As pessoas, e as sondagens também mostram isso muito claramente, as pessoas ainda não estão suficientemente desagradadas para quererem ir a eleições, mas as pessoas não dariam hoje uma nova maioria absoluta a António Costa, não gostam da ideia, porque é o que as sondagens revelam. E depois, mais tarde, quando tomou posse, António Costa dizia que queria um governo que resolvesse os problemas e criasse oportunidades. Eu acho que é exatamente o contrário que acontece, é um governo que cria problemas e falha oportunidades. E, na verdade, só é salvo, e este só, atenção, que é um só muito importante, é salvo pelas finanças e é salvo pela economia. E sim, temos inúmeros problemas, e Carlos, tu foste falando deles, mas temos, quer dizer, temos problemas evidentes na saúde, com médicos que faltam, com 1.7 milhões de famílias que não, a quem falta médico de família, urgências cheias de constrangimentos, listas de espera para primeiras consultas enormes e a crescer. Temos a educação com as greves, como tu dizias, um problema grave, mas um problema de fundo maior, que é uma falta de vontade dos professores continuarem a ser professores, e portanto nós não estamos a formar professores suficientes. Isto é já para daqui a meia dúzia de anos, atenção, nós não vamos ter professores suficientes a este ritmo que estamos a formar novos e que estamos a fazer chegar novos ao ensino público. Nós não vamos ter professores.
A carreira não é atrativa.
Porque a carreira não é atrativa, porque a profissão, as pessoas têm um desalento enorme com a profissão. Nós tivemos no ano passado 30 mil alunos sem professor, pelo menos a uma disciplina, no ano passado não, neste ano, portanto no ano passado letivo. Isto é gravíssimo, não é? Isto é gravíssimo, e isto é também a construção das próximas gerações e do futuro próximo que vai chegar. Temos a justiça, já lá vamos, também completamente debaixo de fogo e sem saber muito bem como é que sai deste caos. Temos a habitação, com as pessoas, de facto, com cada vez mais tu olhas e os preços continuam absurdos. Eu todos os dias encontro um anúncio, alguém a partilhar um anúncio e a mostrar indignadamente os preços loucos para coisas que são 30 metros quadrados, às vezes, de casa, 1000 euros no centro de Lisboa. Quer dizer, isto é a loucura absoluta.
Eu dou-vos um exemplo prático. O governo anunciou e concretizou a abertura de concursos para funcionários judiciais, porque há uma grande falta de funcionários judiciais. Para Lisboa não concorreu praticamente ninguém.
Para
a polícia não concorre ninguém. O ordenado, aquilo está tabulado pela função pública, acho que o máximo que ganham são 900 euros. Ninguém vem para Lisboa morar e arranjar uma casa por 900 euros.
Claro.
E, portanto, os tribunais em Lisboa vão continuar sem funcionários judiciais.
Claro. Mas depois, por outro lado, só para terminar aqui, quer dizer, depois temos a questão do PRR, se calhar até podemos falar especificamente depois sobre aquilo, mas depois temos outras coisas que são coisas boas, de facto, e bons números. Quando nós olhamos para o crescimento económico, quer dizer, Portugal liderou o crescimento económico na Europa no primeiro trimestre, espera-se que feche o ano a somar 2.7, isto a seguir a um ano em que se cresceu bastante, é muito acima da projeção de 1.8 antecipada. Isto é bom, nós fechámos o 2002 com o segundo déficit mais baixo de sempre, conseguiu-se no primeiro trimestre um excedente, algo que nunca se viu, ou seja, a dívida, olhando especificamente para a dívida está a encolher muitíssimo desde 2020, não é? E prevê-se que fique em valores que são extraordinários, 107% do PIB. Isto é notável, não é? Isto é notável. Isto, neste caso, por exemplo, da dívida e até do déficit, quer dizer, são mudanças estruturais nas contas públicas, que ficam mesmo como uma marca positiva deste governo, sobretudo quando nós pensamos que os governos socialistas têm sempre tiveram uma fama e também um proveito de ser maus em contas. Portanto, nós temos aqui coisas boas. Agora, e temos, como o Nuno já destacou, portanto não me vou alongar, os números do emprego, que são francamente bons. Mas depois temos uma data de coisas que as pessoas sentem como muito difíceis, e isso acontece muito quando nós temos cenários de inflação como temos agora e, como tem, e quando se combate ativamente a inflação, geram-se estes climas agridoces, muito difíceis de gerir, em que as famílias são realmente espremidas e em que os números das contas públicas depois não batem certo com aquilo que as pessoas sentem nos seus bolsos, que é uma coisa que nós temos vindo a dizer neste programa há muito tempo. Com tudo isto, eu acho curioso perceber o que é que vai sair do Conselho de Estado, porque eu acho que é evidente que vamos ter os conselheiros de Estado, quer dizer, andam a afiar as facas há bastante tempo, o Presidente da República anda a esperar para este momento também há bastante tempo, e ele está, estou certo que antecipa com muita expectativa o que é que vai de sair deste Conselho de Estado e conforme a tónica do que sair de lá, carregará mais ele ou não a tónica no discurso de balanço que fará. Mas eu acho que o Presidente da República, acho não, tenho a certeza, quer dizer, ele não esqueceu o tema da remodelação, não haja dúvidas, este assunto não está esquecido e ele espera que ele aconteça, ou no último trimestre, ou eventualmente no início do próximo, e ele vai andar muito em cima do tema do PRR, por exemplo, que é um tema muito importante, portanto, se nós não virmos no final deste ano taxas de execução a melhorar, e neste momento elas são más, muito embora os ministros tendam a dizer que não, aliás, o Ministro da Economia já assumiu que está cá um atraso, mas ainda ontem ouvíamos no Town Hall da CNN Mariana Vieira da Silva dizer: ah não, mas isto só há atrasos quando chegarmos ao fim e se virmos os atrasos, portanto não vamos ter atrasos, isto está tudo controlado e tal, mas a verdade é que não está, e portanto eu tenho muita curiosidade de perceber. Por um lado, se António Costa vai tirar mais coelhos da cartola para contentar, para acalmar o país depois deste Estado da Nação e do Estado da Nação que os conselheiros de Estado e o próprio Presidente da República vão desenhar, e se calhar vai tirar alguns coelhos da cartola porque tem folga orçamental para isso, isso vai ou não de facto fazer uma remodelação a seu tempo, no tempo que ele entender, mas assim acalmar também um bocadinho, enfim, pacificar as relações com Belém, que eu acho que são importantes, e assegurar aquilo que sempre foi até agora, de alguma forma, uma convivência
eu diria que se
beneficiou.
Se o Presidente da República carregar, ou continuar a carregar na necessidade de João Galamba sair, isto não, eu não digo que seja certo ou errado, mas mais tempo vai demorar a António Costa, sinceramente, a remodelar João Galamba. Parece. E só quando António Costa sentir que o tema saiu ou aliviou na agenda mediática é que ele provavelmente vai tomar alguma decisão. Em relação às medidas, nós já tivemos hoje um anúncio feito
por um
jornal a dizer que se estender o IVA
zero no cabaz, não é?
No cabaz de bens essenciais até ao final do ano e depois vamos ver 2024. Isto é a pior medida, pronto, mas era a mais fácil de fazer e seria muito difícil o governo inverter a medida na altura em que ela...
E sobretudo, e há a ideia de que a medida, desculpa interromper-te Nuno, mas há um bocadinho a ideia de que a medida surtiu efeitos, não é bem verdade, porque os preços já vinham a aliviar,
sim.
Mas há a ideia de que ela fez alguma coisa, estamos a dar e tal...
Não, é possível que tenha feito alguma coisa, a ideia de que é isso que está a fazer com que deixam os preços, olhando até para outras coisas que têm IVA normal, vê-se que a tendência é uma e
claro.
Não tem nada a ver... Não foi o IVA que a provocou.
Acho que vamos ver outras medidas.
É isso. Eu diria que, até o ano passado, mas o IRS virá no orçamento. Não sei se o António Costa vai dizer alguma coisa hoje, mas eu acho que sobre isso. Mas ou sobre isso, ou sobre outra coisa qualquer, eu se tivesse que apostar e depois para a semana cá estarei para dizer que estava errado, é que o António Costa vai anunciar alguma coisa no debate do Estado da Nação, uma medida qualquer.
Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, eu também diria que sim.
No ano passado anunciou que era o pacote de apoio às famílias que depois foi apresentado em setembro, que é também um truque do governo, que é ir dizendo, vem um pacote, depois obriga as pessoas a falarem sobre as medidas que eventualmente estejam nesse pacote durante não sei quantas semanas, depois apresenta as linhas gerais do pacote, mais umas semanas, e depois apresenta a versão final do pacote, mais umas semanas a conversarmos sobre isso, e entretanto ganha
uma espécie de bolha de oxigênio em que diz às pessoas, vem aí qualquer
ganha
coisa.
Ganha goodwill, não é? Ganha ali um capital de boa vontade.
Agora vai é para o verão, ficamos a pensar todos no que virá aí em setembro. Portanto, se eu tivesse que apostar, diria que é isso. O IRS, nós já sabemos que o professor orçamento terá, eu não sei se vai ser isso, do género, concretizando de alguma maneira mais o IRS, ou se vai ser uma outra coisa que nós não estamos a ver, por exemplo, um novo apoio extraordinário para toda a gente, como houve há um ano, ou eventualmente...
Mas uma descida de IRS generalizada, acreditas que é possível?
Não, quer dizer, depois depende do que se considera generalizado. O Ministro das Finanças já deu a entender que vinha aí uma descida, que se for aquilo que ele está a dizer, que é 200 milhões, é dinheiro e não permitirá um alívio gigantesco, um 200 milhões num ano, um alívio gigantesco, deverá permitir alguma coisa. O Governo também já disse que prefere concentrar-se essencialmente nos jovens. Portanto, eu não ficaria admirado que fosse uma grande fatia disso, fosse essencialmente para os mais jovens e depois uns pozinhos para os outros. A verdade é que, apesar do Governo fazer muita propaganda com medidas que vai fazendo na área fiscal, para a esmagadora maioria das pessoas, quase não aconteceu nada desde o grande aumento de impostos de 2013, na altura da Troika ainda. Ou seja, a esmagadora maioria das pessoas está, salvo pequenas mexidazinhas, são mesmo muito pequenas, a pagar os mesmos impostos que paga no momento em que lhe disseram que iam explodir os impostos, e explodiram, de facto.
Só acabou a sobretaxa, não é?
Exato, só acabou a sobretaxa. E, portanto, ou seja, acabou a sobretaxa e depois, cá muito em baixo, tem aumentado o mínimo de existência. Ou seja, o número de pessoas que não pagam impostos nenhums, esse limiar tem aumentado. Mas para muitas pessoas que estão ali no meio...
Para a classe média, para a grande fatia da população, não é?
Se quisermos chamar classe média ou o que seja, mas ainda assim, são pessoas que já pagam impostos. Portanto, metade das pessoas em Portugal não pagam IRS. São tão pobres ou têm um salário tão baixo que não pagam depois IRS no final. Ou seja, recebem o reembolso que compensa. Mas para essa gente, que vamos imaginar que são 40% da população portuguesa, 30% da população portuguesa, que é muita gente que paga impostos, isso não mudou quase nada no IRS, e portanto é preciso mudar. Eu só, duas notas muito rápidas. Vocês já disseram, serviços públicos é claramente o calcanhar daquilo deste governo, podemos nomear o que quisermos, pois a habitação, nós não consideramos um serviço público, se calhar deveríamos considerar, também está nesse bolo. E são claramente acho que é a principal falha deste governo até agora, é não ter conseguido virar a situação da saúde, que já se percebeu que não é só com mais dinheiro que se vira, não ter conseguido um ambiente minimamente pacífico na educação, e isso é elemento, é incapacidade política, não interessa se as pessoas estão a ser demasiado exigentes, o governo tem que ter capacidade de criar, de alguma maneira, esse ambiente pacífico. E depois a habitação, que é se calhar o principal problema que temos. Mas depois deixa-me, até de um ponto de vista... até dos grandes números, ou de uma maneira mais abstrata, deixa-me um pouco preocupado com o caminho do país, só num sentido. Qual é que é o grande legado estrutural? Não quer dizer que sejam as reformas estruturais que toda a gente fala, mas quando nós pensarmos em António Costa e neste governo, se o governo acabasse daqui a um ano, tirando, ultrapassou algumas crises, é verdade, qual é que é o grande legado? Vai ser as contas públicas equilibradas? É isso que António Costa quer deixar como legado? É baixarmos a dívida? Não é que não seja relevante, mas...
Neste momento é a marca principal mais significativa do seu governo.
É, sem dúvida. Eu acho que isso é pouco, eu diria que é pouco sim, não quer dizer que seja pouco relevante, mas acho que Palin quer deixar uma marca num país, acho que é pouco sim. E um governo que
e aproximou mais de Cavaco Silva do que...
Exatamente, do que eu gostaria.
Do que outra referência socialista, não é?
E para um governo que tem maioria absoluta e tem uma folga orçamental... O que é que está à espera para fazer, para deixar um legado maior? Tem tudo, tem maioria absoluta, folga orçamental para fazer grande parte das medidas que desejaria fazer. E, portanto, não há desculpa nenhuma. Sim. E falta pensamento estratégico ou execução estratégica, se calhar pensamento há, mas há incapacidade de atuar. E, portanto, Portugal continua a ser um país desigual, pobre, dependente do Estado, e já vamos falar a seguir, em que realmente há uma assimetria entre poderosos e não poderosos, na maneira como conseguem conduzir a sua vida. Isto mais do que se calhar a parte material, depois podemos discutir se as pessoas sentem ou não sentem, as pessoas sentem isto mesmo que não seja nas carteiras. Há maneiras de sentir a crise no país que não seja, e António Costa está convencido que as pessoas só sentem com a carteira. E eu acho que isso não é verdade, não sentem só com a carteira.
Oh, Nuno, e só para acrescentar ao que dizias no que toca à oportunidade desperdiçada, quer dizer, quando nós olhamos para o PRR, eu agora nos últimos, já não lembro onde, ouvi o Pedro Brinca, que é economista da Nova SBE, dizer que o volume de fundos europeus que Portugal tem só é comparado ao fluxo de ouro que vem do Brasil. Isto é uma boa imagem para as pessoas perceberem o que é que está aqui em causa e pensarmos que temos taxas de execução. E eu volto a este tema porque sei que é um tema muito relevante e é um tema na cabeça do Presidente da República. Quer dizer, o Governo estima, o Banco de Portugal estima uma taxa de execução de apenas 15% para este ano, quando o Governo previa 32%. Isto obrigou uma reprogramação, quer dizer, mas nós não podemos perder a oportunidade de, que se não aproveitar o dinheiro que a Europa nos está a colocar à disposição e que, mal ou bem, dá para fazer mudanças muito significativas, por exemplo, em duas áreas fundamentais, como é a área ambiental e como é a área do digital e da digitalização, duas áreas que são importantíssimas para o futuro na próxima década. Portanto, é um crime de lesa pátria, de facto, este sim, um crime de lesa pátria, não aproveitar e não executar o PRR devidamente. Eu acho que esse é mesmo um tema que estamos todos a olhar para, porque são temas altamente complexos, são assuntos que as pessoas não têm paciência no dia-a-dia, porque não tocam, de facto, a vida das pessoas, mas isto toca a vida da nação, sem dúvida alguma. Sim, não sei se queres rematar, Carlos, porque para passarmos...
Não, e esse, aliás, era um dos pontos que o Luís Marques Mendes tocou no, nas declarações que fez à Visão para o trabalho do Estado da Nação, era justamente o PRR, que no fundo, aquilo que o governo de António Costa está a fazer é usar o PRR para melhoria de alguns serviços públicos, ou seja, retirando essa despesa do orçamento de Estado, quando a lógica e o espírito do PRR seria impulsionar a economia e talvez as verbas devessem ter sido canalizadas no apoio às empresas, na construção.
Não é tapar buracos, claro, é acrescentar. Claro.
É acrescentar, é pensar daqui a 5, 10, 20 anos, o que é que podemos fazer agora que daqui a 20 anos, ou a 10, 15 anos, tenha valor acrescentado para o país, em termos de emprego, de competitividade, de oportunidades para os jovens. Porque esse também é um problema, é que se há uns anos, na Troika, as pessoas emigraram à procura de um salário e à procura de um trabalho. Hoje, os mais qualificados estão a emigrar à procura de melhores salários, e menos impostos. E nós, daqui a uns anos, vamos ter um problema para resolver. É que quem é bom, quem tem, sobretudo nas áreas das informáticas e na gestão, quem for muito bom, não vai ficar com a carga fiscal que existe em Portugal e com uma política de baixos salários, não fica cá, vai-se embora, não vamos ter que resolver esse problema. E no início estava a dizer que os números do emprego são bons, são sim senhora bons, só que temos um problema, são bons, é o emprego de baixos salários, é o emprego que não fixa, que não estimula as pessoas a progredir na carreira, nada, porque, quer dizer, nós estamos a pagar 800 euros a muita gente, ou 900, por exemplo, no caso dos funcionários judiciais, para vir trabalhar para Lisboa. Ninguém consegue.
Sim, a taxa líquida de imigração é positiva, só que o problema, ou seja, entre os que saem e os que chegam, só que a questão é que saem pessoas altamente qualificadas, ou pelo menos qualificadas, e chegam muitas vezes, chega mão de obra desqualificada que vem ganhar baixos salários.
O grande motor da economia é o turismo. Por turismo, é hotelaria, restauração. É o setor que paga salários mais baixos em Portugal.
Claro.
Acho que
exemplo diz claro. Tudo. Bom, é com esta nota final um bocadinho desoladora que saímos aqui do Estado da Nação para passarmos para o Estado da Justiça, Carlos, onde tu és especialista e tens acompanhado todas estas operações. A última foi o caso Altice, o Ministério Público suspeita de um esquema de desvio de dinheiros. Que também mete os Estados Unidos e também de corrupção. Corrupção no setor privado, é preciso explicar, isto caso mete a dupla Hernani Vaz Monteiro e Irmando Pereira. E eu perguntava-te, isto é só mais um caso de corrupção no setor privado ou é um caso muito relevante que pode ter outros contornos e até chamuscar outras empresas, tendo em conta a dimensão significativa que a Altice tem no território nacional.
É, e pelos dados já conhecidos da investigação, isto pode chegar a grandes multinacionais como a Huawei ou a Cisco. E como ontem dizia o Nuno Rupio na visão do dia, aquele edifício da antiga Portugal Telecom no Picoas, não é? Aquilo parece estar, ele diz, enfeitiçado, mas eu prefiro a expressão embruxado. Porque nós recordamos-nos do tempo da velha PT, do Zé Nalbava, de Henrique Granadeiro e tudo aquilo que se passava e que se passou e que levou ao fim dessa grande empresa, não é? A compra de dívida da Rio Forte, os 900 milhões, e basta ver os processos judiciais em curso para ver que quem mandava naquela empresa era de facto Ricardo Salgado, punha e dispunha. E quando chega aqui outro acionista privado que comprou a PT aos brasileiros da Oi, cria sempre a expectativa, isto agora vai ser diferente, mas no fundo,
pelo aquilo que é... Não é muito diferente.
Não é muito diferente, voltamos sempre ao mesmo. Isto porquê? A capacidade que aquela empresa tem, quer lhe chamemos PT ou Altice, em gerar receita, em gerar dinheiro, em gerar receita, é astronómica. É uma coisa que ele apresenta lucros quase na ordem de 1 bilhão por ano, salvo erro. E, portanto, há todo ali um conjunto de negócios que podem funcionar à volta da Altice, desde negócios imobiliários, perdão, a negócios de fornecimento, que são atrativos, por um lado, para quem se quiser colocar como intermediário, que o problema disto são sempre os intermediários, que é o que se passa aqui, para quem se quiser colocar como intermediário, ou para a construção aqui de um esquema entre alguém que tem, de facto, um poder interno na empresa e que pode decidir a quem é que a empresa compra, impondo um intermediário do negócio.
No qual está a ganhar, essa pessoa está também a ganhar, no fundo
essa
é isso.
Essa pessoa está também a ganhar, há uma série de construção de sociedades por fora, de empresas, em cima de empresas, que isto vai de Braga à República Dominicana e até ao Dubai, e no fundo o que é que a Altice aparentemente fez nos últimos anos, ou alguém da Altice impôs um intermediário, ou seja, eu em vez de vender boxes e comandos de televisão diretamente ao Nuno, digo ao Nuno, tu se me quiseres vender, comprar, isto é, digo ao Nuno, tu se me quiseres vender, primeiro tens de falar com a Mafalda. E nisto, tens que pagar uma comissão à Mafalda, e portanto, tu, como sabes que esse negócio é muito bom para ti, para a faturação da tua empresa, acabas por ter que aceitar o intermediário que te vai buscar 20% ou 30% da tua receita.
Carlos, e pode haver também fraude fiscal aqui envolvida?
Há fraude fiscal.
Com rendimentos não declarados?
Sim, há fraude fiscal, sobretudo, crimes que são imputados, sobretudo ao intermediário, ao Hernani Vaz Antunes. O que basicamente o Ministério Público diz é que ele constituiu as sociedades na Zona Franca da Madeira para beneficiar de um regime fiscal mais favorável, quando de facto as entidades prestavam serviço e operavam no continente, e que havia ali umas trocas de faturas de favor entre sociedades para simular custos, e portanto a fraude fiscal contabilizada na ordem dos 100 milhões de euros está aí. E portanto, para existir uma fraude de 100 milhões de euros, imaginem A receita,
claro.
A receita, quer dizer, quando se fala numa fraude de 100 milhões de euros de IRCs e IVA, imaginem a receita, nesta fase está contabilizada por agora nos 660 milhões em 5 anos. Portanto, Altice, e não só Altice Portugal, mas o grupo Altice em termos internacionais, porque isto passa também muita coisa lá por fora, enquanto compradora de bens e serviços, é de facto algo monstruoso, quer dizer, desde, eu estou a falar dos comandos, mas depois passava por coisas mais simples, um mobiliário para as lojas, a fibra ótica. Achei curioso que um dos arguídos foi escutado em que os amigos se dirigiam a ele como ministro da fibra ótica, porque no fundo era ele, é o tal Hernani, que intermediava todos os negócios de fibra ótica que a Altice comprava, portanto, imaginem só aqui os milhões que estão em jogo.
Oh, Carlos, e já agora só para terminar, qual é que, na tese da investigação, e evidentemente sempre com sujeito a...
Pois.
Qual é o papel de Alexandre Fonseca? Ou qual pode ser o papel de Alexandre Fonseca?
Aquilo que é importante de Alexandre Fonseca é que ele foi conivente com todo este esquema e, para ser conivente, recebeu contrapartidas, recebeu...
fechou os olhos.
Fechou os olhos, mas recebeu, para fechar os olhos, recebeu 110 mil euros diretamente de uma sociedade do Dubai, através de uma empresa que ele constituiu fora da Altice, recebeu 380 mil euros, e depois ainda há uma terceira contrapartida, que a investigação diz que ele comprou uma casa lá ao tal Hernani por 1,50 milhão e só pagou 200 mil. O Alexandre Fonseca, nos últimos dias, tem feito saber que ele de facto pagou a casa e que emitiu os cheques para pagar a casa. A dúvida que fica é que se os cheques foram ou não descontados. Isso é que ainda não sabemos.
Ele ainda não foi constituído arguído, não é? E tem a sua presunção de inocência, claro, mas vai ser, claro, certamente um assunto que
vamos acompanhar nos próximos dias. Por tudo aquilo que está lá, será constituído arguído.
Pois, tudo indica que será.
Tudo indica que sim.
Muito bem, vamos com certeza continuar a acompanhar, e tu farás isso na visão. Agora temos que prosseguir para o que temos debaixo do olho, e continuavas tu, Carlos, para não sairmos da justiça,
do tema.
Tens debaixo do olho as investigações no PSD, que de repente saíram de cena, mas enfim, perduram.
É, tenho debaixo do olho porque hoje o PSD anunciou que ia fazer uma exposição, ou apresentar uma queixa, o que é que seja, ao Conselho Superior do Ministério Público devido às buscas, mas eu fiquei assim um bocadinho espantado com essa iniciativa, ou como se diz nos tribunais, com essa diligência, porque quem autoriza buscas domiciliárias no nosso sistema é um juiz de instrução. O Ministério Público pode pedir as buscas que quiser, a quem quiser, mas compete a um juiz de instrução, é isso que está na lei, avaliar quais os indícios que o Ministério Público alega e avaliar da necessidade e proporcionalidade daquilo que o Ministério Público pede. É a mesma coisa, isto mesmo se aplica às escutas telefónicas. O Ministério Público até pode pedir escutas telefónicas para um bairro inteiro, mas depois compete a um juiz de instrução avaliar se esse bairro inteiro tem que estar sob escuta ou se só duas ou três pessoas que moram nesse bairro é que efetivamente são suspeitas de crime. E, portanto, aqui esta iniciativa do PSD parece-me um bocado descabida, até porque no Conselho Superior do Ministério Público, e conhecendo já eu, infelizmente, o funcionamento daquele órgão e a forma burocrática como apreciam este tipo de queixas e exposições, o que vão dizer é que a busca é da competência de um juiz de instrução e, portanto, o PSD está a bater à porta errada.
Está a bater à porta errada.
Porque quem autorizou as buscas é um juiz. E, obviamente, o PSD não vai fazer nenhum pedido desta natureza ao Conselho Superior da Magistratura, porque isso sim, seria afrontar a independência do Poder Judicial. É porque nós temos sempre a tentação de misturar tudo dentro do Poder Judicial, Ministério Público e juízes, mas não. Os juízes são independentes. O Ministério Público, pela sua natureza e como está na Constituição, tem autonomia, o que é diferente. Sendo certo que já passaram, e para rematar, tantas semanas com tantas dúvidas e tantos debates, e uma coisa simples que a Procuradoria-Geral da República podia ter feito, que era esclarecer ou pelo menos partilhar com os cidadãos a sua perspectiva sobre a interpretação da lei e genericamente o que é que estava em causa, isso ainda não aconteceu. Sendo certo também que às vezes quem está nos tribunais esquece que, como diz a Constituição, os tribunais administram a justiça em nome do povo e, portanto, se é em nome do povo, tem que prestar contas ao povo e não se podem fechar dentro dos palácios e dos gabinetes e não dar cavaco a ninguém.
Muito bem, olha, eu tenho debaixo de olho as eleições em Espanha, tenho acompanhado com muito, muita curiosidade e muito interesse, porque há de tudo, não é? Temos drama e temos tabus até ao fim, temos guerras de extremos, temos wild cards, temos sondagens questionadas. Agora, as últimas sondagens são muito claras, colocam a direita à beira de uma maioria absoluta, com o Partido Popular à frente do lado PS lá do sítio, portanto o PSOE, mas com o Partido Popular a precisar no mínimo do apoio do Vox, que é a extrema-direita, para poder governar. E eu acho graça, e achei graça ler que Pedro Sánchez vai criticar, portanto o Primeiro-Ministro e o candidato socialista, criticar as empresas de sondagens, a dizer que há uma tentativa de desmobilizar o eleitorado de esquerda ou de centro-esquerda, com estas sondagens, esta catupa de sondagens que vão dizendo que o PP está à frente. E eu acho que ele não viu o que se passou em Portugal, não é? Ele
é claramente contrário.
Pelo contrário, acho que estas sondagens, pelo contrário, mobilizam muito um eleitorado de esquerda progressista que, perante a ameaça da extrema-direita poder chegar ao poder, mesmo eventualmente a contragosto, pode haver ali um conjunto de indecisos ou de eleitorado flutuante ao centro que pode colocar a cruz ali no PSOE. Depois acho muito engraçado ver como é que a direita tem estado a gerir a coisa. E ontem houve um debate que era suposto ser a 4 e foi só a 3, porque o Alberto Núñez Feijó, portanto o líder do PP, se recusou a comparecer, e portanto, mas ele acabou por ser protagonista na mesma, teve sempre debaixo de fogo e sem, na verdade, sem se poder defender. E acho curioso ver o que é que vai acontecer dali, sobretudo a dita aliança que está em cima da mesa entre o PP e o Vox. Isto é evidente que depende muito de quem é que fica em terceiro lugar, depende muito dos resultados que Yolanda Dias, com a sua Sumar, possa vir a ter, depende muito de quem é que fica em terceiro lugar nas várias províncias, de quantos deputados é que conseguem eleger, porque às vezes isso faz muita diferença. Mas uma coisa é certa, o Feijó não abriu o jogo, não disse o que é que fazia, não falou de nenhum acordo pós-eleitoral, e ele diz que se ganhar as eleições com um resultado minimamente esclarecedor ou claro, que vai pedir ao PSOE para deixar governar. Ele fez aquele número que ficou conhecido, de trazer um papel para pedir a Pedro Sánchez para assinar, e esse é uma discussão muito interessante, que acho que pode até de alguma forma servir de antecâmara para o que pode eventualmente vir a passar-se em Portugal quando tivermos eleições. É, vamos ver um bloco central, nem que seja informal, para evitar a extrema-direita no poder ou não. Não sei, só sei que, garantidamente, nós temos o mundo político em Portugal e o Presidente da República também muito atento ao que se passa em Espanha este fim de semana. Para terminar, Nuno, tu tens uma coisa mais lúdica, mas não só, não é? A greve em Hollywood, debaixo do olho.
É, portanto, os argumentistas e os atores de Hollywood estão em greve, e isso é relevante porque cruza com muitas das coisas que nós vamos falando aqui, de uma maneira às vezes abstrata, e ali tem muita saliência, porque são estrelas de televisão que estão ali num piquete
com cartazes na mão.
E, portanto, é a primeira vez desde os anos 60 que isto acontece, os dois estarem em greve ao mesmo tempo. Nessa altura, o sindicato dos atores era liderado por um tal, não sei se ouviram falar, Ronald Reagan, que foi depois conhecido por rebentar com alguns dos maiores sindicatos dos Estados Unidos quando chegou à presidência. E, portanto, há umas coisas que são aquilo que nós estamos a ver em Portugal e em todo o lado, que pedem salários mais altos para lidar com a inflação. Há uma questão que eles chamam os residuals, que muito rapidamente é quando uma série ou um filme é repetido, eles recebiam mais dinheiro. Mas no streaming eles não conseguem fazer isso, porque as pessoas podem estar a ver aquela série 3, 5, 6 vezes e eles recebem mesmo muito pouco. E depois há uma questão relacionada já com inteligência artificial, ou seja, os estúdios, pelos vistos, gostariam de fazer um scan, não para grandes estrelas, mas para atores de background, e depois poderem utilizá-los às vezes que quiserem noutros filmes ou noutras séries, pelo menos é isso que diz o sindicato. E, portanto, já estamos a ter consequências. Há shows já pararam, há programas e séries que já pararam, ou seja, os talk shows da noite pararam de gravar, as produções de Stranger Things, de Emily in Paris e de outras séries estão mesmo travadas. Quem quiser ir a duas listas de Wikipédia longuíssimas, se estiver muito preocupado com a sua série de televisão preferida, pode ir lá ver se já se vai demorar mais tempo a estrear. E no passado estas greves chegaram a durar meio ano, portanto nós não sabemos quando é que isto vai acabar, sendo que os estúdios, fontes em off dos estúdios, foram citadas dizendo que eles vão esticar isto até os argumentistas começarem a perder os apartamentos e as suas casas, para ver se eles desistem da greve. E portanto isto é só uma fase muito visível, e é verdade, tem um lado de entretenimento interessante sobre uma tensão entre trabalhadores e empregadores que chega a todo lado, mesmo nesta economia terciarizada que temos, ainda existe, e também das tensões que a transformação tecnológica já está a ter, coisas que nós começamos a falar há 3 ou 4 meses já estão a ter impacto em negociações laborais. E por isso é que achei interessante as pessoas estarem atentas, e provavelmente terão que pagar um preço que eu diria que é pequeno, que é a sua série preferida, vai demorar alguns meses até voltar aos ecrãs.
Muito bem, fica essa nota, vamos lá ver se chega a bom porto nas negociações. Obrigado aos dois, obrigado a quem esteve desse lado, nós chegamos ao fim de mais um Olho Vivo, para a semana estamos de volta, já sabe, é preciso ter visão, até para a semana.